Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança. Ponta do Farol, São Luís, Maranhão. Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança. Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Quem eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua.
Bom dia, amado ouvinte. Nesta manhã de sábado é uma alegria para mim estar aqui com você, que nos ouve através da FM Alvorada 92,7. Eu sou o pastor Fabiano Ribeiro, da Assembleia de Deus Esperança, em São Luís, Maranhão. E nesta manhã estou aqui para, junto com você, refletir na palavra de Deus, estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. O salmista costumava dizer que mais vale um dia na presença do Senhor, nos átrios do Senhor, do que em outra parte mil. De fato, a presença do Senhor traz a vida para nós, traz a alegria para nós, traz o perdão para nós, traz a esperança para nós. Louvado seja Deus que nesta manhã permite que eu esteja aqui falando a você e você esteja aí ouvindo a palavra junto com a sua família, na sua casa, no seu carro, no trabalho. E neste final de semana, que é o final de semana prolongado aí deste feriado que está chegando, nós louvamos a Deus que está conosco. Meu querido ouvinte, quero te convidar para orar. A oração é a forma como nós nos dirigimos a Deus e dele buscamos a misericórdia, a graça, o adoramos na beleza da sua santidade. E você é convidado a orar comigo, porque neste dia a oração ela vai chegar ao trono do Senhor para que ele ouça a tua causa, para que ele ouça a tua necessidade. Embora eu esteja aqui conversando com você e dirigindo esta oração, mas eu quero te desafiar a orar aí onde você estiver, a parar um pouco aquilo que você está fazendo, fechar os seus olhos e falar com Deus. Porque eu tenho minha causa, eu tenho as minhas necessidades, você tem as suas. Cada um de nós vive uma situação específica que quem está ao nosso redor muitas vezes não sabe, mas Deus tem prazer em nos ouvir, em nos atender. A palavra de Deus nos ensina, e o versículo diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, conversa com ele, apresenta a ele a tua necessidade, porque o Senhor é misericordioso, é fiel para atender ao clamor daqueles que o buscam, daqueles que estão diante dele para clamar por misericórdia. Certa vez, antes de orarmos, quero lhe dizer isso, Paulo escrevendo aos crentes na cidade de Filipos, na antiga Macedônia, ele falou para aqueles irmãos que no capítulo 4 de Filipenses, versículo 6, ele disse assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Veja, não se preocupe, não se angustie, mas peça a Deus tudo o que você precisa e agradeça pelo que ele já tem feito por você. No versículo 7, ele complementa e diz dos resultados disso. Quando você faz a oração, quando você confia e entrega, ele diz: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa você ter certeza de que Deus te ouve, de que Deus te atende e de que ele vai te socorrer na tua necessidade. Então ore comigo agora, incline o seu coração, a sua alma, o seu pensamento ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nesta manhã nos apresentamos a Ti para orar, para clamar, para agradecer, para Te exaltar, ó Deus, porque se não fosse a Tua misericórdia, nós não seríamos nada. Aprendemos na Tua palavra que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e ela também nos ensina que as Tuas misericórdias não têm fim. Todos os dias pela manhã, Tu as renova para conosco. Ó Deus eterno, não é confiando em nossas forças nem nas nossas qualidades, mas na Tua grande misericórdia, que nos encontramos aqui em oração. Te louvamos, Te exaltamos, porque Tu és bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Tu, Senhor, tem nos sustentado, Tu tem nos fortalecido, Tu tem nos segurado firme até aqui. Nós sabemos que muitas são nossas lutas diárias, muitas são as tribulações que enfrentamos, mas o Senhor é conosco. Tu, Senhor, jamais desampara aqueles que te buscam, aqueles que em ti confiam. Tu nos socorre, tu nos ampara, tu és misericordioso e fiel. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que tu tem derramado sobre nós até aqui. Nós só temos a te agradecer, a te exaltar pela vida, Senhor, pela respiração, pela família que nos dás, e mesmo pelas lutas e adversidades, nós te agradecemos, porque sabemos que são instrumentos para nos aperfeiçoar e nos aproximar de ti. Senhor, nesta manhã, nos visita com a tua bondade. Tu sabes aqueles que nos ouvem, tu sabes o que cada um de nós está precisando. A tua palavra nos ensina a trazer ao Senhor tudo em oração. E este meu ouvinte, esta minha ouvinte que é nesta manhã está aqui conectado em oração e está te clamando junto comigo, está te apresentando uma causa, uma necessidade, uma aflição, uma angústia. Senhor, visita esta pessoa agora, nós te pedimos. Nós te suplicamos, ó Deus, visita agora este que está enfermo. Tu conheces as necessidades, tu conheces as dores, o sofrimento, mas tu, Senhor, és o Deus bondoso. Visita agora, Senhor, este enfermo, traz cura, traz alívio para as suas dores, Senhor. Este que está em casa, que está nos hospitais, Senhor, aqueles que estão passando por tratamentos difíceis, dolorosos, aqueles que estão, Senhor, com a sua esperança abalada, com a sua fé abalada, os que desenvolveram no coração uma revolta, oh, meu Deus, perdoa, socorre, ajuda. Tu, Senhor, és aquele que ouve, Senhor, quando te clamamos. Envia, Senhor Deus, o alívio, as dores. Envia o alívio, Senhor. Envia agora uma bênção de cura sobre este ouvinte. Meu Deus, seja qual for a enfermidade, da tua palavra nos revela que não há nada impossível para ti. Tu, Senhor, nos formou. E tu és o Senhor que sara. Tu és poderoso para curar toda a enfermidade. Porque pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por nós, o Senhor Jesus levou sobre ti todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço agora, toca neste homem, toca nesta mulher, vai repreendendo este mal, vai repreendendo, Senhor, todo o mal da mente, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a angústia da alma, vai tirando, Senhor, todo sentimento de mágoa, de amargura, Senhor, todo sentimento de vingança vai removendo agora do coração. Ó Deus misericordioso, derrama sobre este coração agora a tua paz. Como a tua palavra ensina, derrama paz. Traz, ó Deus, restauração dos casamentos, restauração da família. Olha para este homem que vive em contenda com a sua esposa. Olha para essa esposa que vive em contenda com este homem. Senhor, tira toda a amargura dos corações. Retorna o amor no meio desta família, no meio deste casal, entre esses pais e esses filhos. Ó Deus eterno, liberta, liberta dos vícios. Senhor, daqueles que estão presos em vícios diversos, aqueles que estão dominados, que têm visto destruição e ruína por causa desses vícios. Senhor, Tu és poderoso para libertar agora. Estende a Tua mão poderosa nesta hora para curar. Senhor, nós Te pedimos, confiando na Tua misericórdia, no Teu amor, no Teu poder, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, porque a Tua palavra diz que tudo o que pedirmos em Teu nome, crendo, receberemos. E eu creio, Senhor. E este homem crê, esta mulher crê. Por isso, visita agora, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação. Senhor, olha para este problema difícil que esta pessoa está enfrentando, os problemas, Senhor, que envolvem, Senhor, esta pessoa, este ouvinte. Oh, meu Deus, visita agora, Senhor, esta pessoa, dá um escape, dá sabedoria para tomar de decisões. Ajuda esta pessoa, Senhor, a seguir pelo caminho certo. Mostra o caminho que deve andar. A tua palavra nos ensina que o homem que teme ao Senhor, tu mostrarás o caminho que ele deve andar. Por isso, aponta o caminho, Senhor, dá a direção. Senhor, envia solução para a causa que está abalando, abatendo o ânimo desta pessoa. Tua palavra nos ensina que os que esperam em Ti renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Ó Deus eterno, renova as forças do ouvinte, desta ouvinte, renova, Senhor, que ele possa e ela possa respirar fundo e descansar na Tua provisão, na Tua mão poderosa, que pode fazer maravilhas por nós. Ó meu Deus, meu Pai, abre uma porta de trabalho para esta pessoa, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Senhor, Tu sabes o que estamos vivendo nos dias atuais. Tu sabes as dificuldades, Senhor, as lutas para sobreviver, para pagar as nossas despesas. Mas Tu, Senhor, és o Deus de toda provisão. Tu és aquele que provê. Senhor, provê para este ouvinte, uma solução para esta situação financeira. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os negócios desta pessoa, abençoa o trabalho. Senhor, que no trabalho haja prosperidade, haja um aumento das vendas, haja um aumento dos clientes, haja um aumento dos resultados. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, esta pessoa que nos ouve, este que agora até estendeu as mãos para receber de Ti algo pela fé. Senhor, entrega uma bênção agora para este ouvinte, para esta ouvinte, em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, provisão para aqueles que esperam. Oh, meu Deus, meu Pai, abençoa os que estão viajando, abençoa, Senhor, os que pretendem neste final de semana prolongado, neste feriado prolongado, os que pretendem viajar, os que estão se deslocando nos seus veículos, os que estão indo para, Senhor, algum lugar de descanso. Vai com esta família, guarda dos acidentes, livra de todo mal, que eles possam ir e voltar na Tua paz e encontrar todas as coisas em paz para a glória do Senhor. Senhor, eu Te peço que conceda a cada um gratidão em seus corações pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Eu oro para que o Senhor incline o nosso coração e a nossa mente para Te buscar, para dar valor à igreja, para estar na Tua presença, Te servindo, Te buscando. Ó Deus eterno, entregamos tudo em Tuas mãos. Te louvamos por esta manhã, entregamos em Tuas mãos a vida deste ouvinte, desta ouvinte, dos seus filhos, da sua parentela, da sua casa, do seu trabalho. Tudo deixamos nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, fica conosco, nos traz a revelação da Tua palavra, que seja para a bênção de cada um que ouvir. Nós Te pedimos estas coisas, ó Deus, agradecido, Senhor, e nos sujeitamos a Ti para que a Tua vontade se faça em nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ouça mais dois louvores para a glória do Senhor. Em seguida estaremos juntos trazendo a reflexão da palavra de Deus.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Tu és fiel, Senhor, a Tua fidelidade é grande.
Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem. Mesmo que pareça.
Você crê assim?
Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
Vamos pela tua fidelidade.
A minha oferta
ofereço.
Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho. Tudo é teu,
Senhor.
Quero te adorar, ainda que a se o dinheiro me faltar,
a vitória vem,
mesmo que pareça que é o fim.
Esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança,
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Que queria mergulhar sua agonia nas águas de um tanque pra se curar, mas chegar lá não podia, ajuda não conseguia, um amigo ele não tinha para o levar. Foi quando
Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança,
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
É hora da palavra, abre o coração.
Bom dia, meu amigo que nos ouve aqui pelas ondas da FM Alvorada. Eu sou o pastor Fabiano Ribeiro, da Assembleia de Deus Esperança, em São Luís, Maranhão, e você está ouvindo o programa Bom Dia com Esperança. Hoje trazemos para a nossa reflexão da Palavra do Senhor o texto de João, Evangelho de João, capítulo de número 5, e os versículos de 1 em diante. Vamos ler aqui alguns versículos para conhecermos este episódio tão interessante da vida de Jesus, do seu ministério, da obra que ele realizou até o momento do seu sacrifício na cruz do Calvário e depois da sua ressurreição. Então ouça comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo de número 5, Diz a palavra de Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue seu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: "É sábado. Nesse dia você não tem permissão para carregar seu leito." Ao que lhe respondeu: "O mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande." Perguntaram-lhe: "Quem é o homem que disse a você: pegue seu leito e ande?" Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olha, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior." O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Glória a Jesus por esta palavra. Até o versículo de número 18 nós temos lido. Jesus estava em Jerusalém. Era muito comum que os judeus viessem de várias regiões da terra ali de Israel, dominada pelo Império Romano. Mas as cidades que eram ali vizinhas, muitas cidades vizinhas de Jerusalém, os judeus vinham para Jerusalém nos tempos de festas. Havia algumas festas, haviam 3 festas principais ao longo do ano em Jerusalém. E esta especificamente não foi mencionada pelo nome, apenas que era uma das festas. Jesus veio, como também inúmeros judeus vinham, até de outros lugares bem mais distantes, estavam todos ali reunidos em Jerusalém. E bem ali próximo do templo, quem está em Jerusalém, o templo tem a sua entrada voltada para o Monte das Oliveiras. Naquela época, ele olhava para o Oriente, olhava para a direção do Rio Jordão. E ao norte, isto equivale a dizer que quem estava no templo olhando para a sua entrada, ficava à sua esquerda. Naquele lugar ali, à esquerda do templo, na área norte do templo, ficava um tanque chamado Betesda. Não é à toa que o nome esteja tão bem associado àquilo a que aquele tanque se destinava. O nome Betesda significa Casa de Misericórdia. E era exatamente o que as pessoas que estavam ali naquele tanque estavam em busca. O costume dos judeus dizia que havia naquele tanque um momento ali ao longo do ano que as águas se agitavam, e criou-se uma cultura entre eles de que qualquer pessoa doente que entrasse naquele tanque logo após a água ser agitada curava de qualquer doença que tivesse. De fato, há muitos questionamentos sobre isto dos estudiosos, dos teólogos. Alguns acreditam que, de fato, Deus manifestava a sua misericórdia ali para socorrer aquele povo, e por isso tantos estavam ali. Outros acreditam que a água agitava porque tinha fonte natural que alimentava o tanque e, eventualmente, as diferenças de pressão naquela fonte causava alguma agitação na água e as pessoas, então, entendiam aquilo como sendo uma manifestação da misericórdia de Deus. E o fato é que muitos acreditavam assim, não havendo uma medicina diferenciada naquela região. Os judeus sempre, naquela época, sempre tiveram uma medicina muito mais voltada à medicina artesanal, a uma coisa mais caseira, mais voltada a aspectos religiosos e ritualísticos do que propriamente uma medicina científica. Hoje não, hoje o judeu, ou os judeus, os israelenses são autores de inúmeras descobertas científicas na área médica, equipamentos, tecnologias diversas, medicações. Hoje está bem diferente, eles são diferenciados nesse sentido. Mas na época, a medicina era muito pobre em Israel. E aquela multidão que se acumulava ali em busca de uma solução, em busca de um amparo para um problema, uma dificuldade que tinham, que não podiam contornar. Não era interesse dos governos que dominavam a região promover qualquer tipo de benefício para a população. Então as pessoas viviam mesmo tentando sobreviver numa dificuldade terrível. E ali naquele tanque, o texto sagrado diz, no versículo 3, que jazia uma multidão de enfermos. Esse termo, essa expressão, na verdade, está dizendo que aquelas pessoas estavam ali meio que jogadas na expectativa, não tinham para onde ir, não tinham o que fazer, talvez fossem pessoas que não tivessem mais nenhuma esperança, não tinham força de trabalho, não tinham nem sequer motivação para estar junto da sua família, para de alguma forma colaborar, para que a família tivesse alguma provisão, algum ganho. Diz que a multidão jazia. Muitas vezes nós estamos nesta mesma condição da multidão, sem esperança, sem perspectiva. Perdemos as forças, desistimos. Estamos ali esperando algo acontecer milagrosamente para nos socorrer e ficamos ali jazendo junto ao tanque. Este era o estado que o texto sagrado descreve daquela multidão de gente que estava ali. Aquele tanque, o tanque de Betesda, tinha 5 pavilhões, também mencionados como 5 alpendres. Eram como se fossem terraços cobertos para proteção ali contra o sol. Então, era comum que houvesse naquela época construções com colunas e cobertas de alguma maneira. E as pessoas ficavam ali embaixo. E eram 5. O tanque era até de uma área razoavelmente grande. E as pessoas ficavam ali. As escavações modernas mostram que eram duas piscinas. E elas estavam separadas por uma espécie de mureta. E ali as pessoas, então, poderiam entrar e banhar-se naquela água. Alguns historiadores dizem, inclusive, que a água daquele tanque ela era de uma coloração um pouco avermelhada, dada a quantidade de substâncias, de metais presentes ali na água que estava naquele tanque. Mas, enfim, aquela multidão estava ali jogada, estava ali parada, estava ali esperando, na expectativa de algo que poderia ou não ser-lhes favorável. E naquele cenário existiam enfermos, que a Bíblia aqui ela especifica 3 grupos principais que haviam ali junto ao tanque. Um grupo era de cegos, pessoas que não enxergavam, pessoas que tinham sua limitação visual. Havia uma quantidade de coxos e outra de paralíticos. Para você que é curioso destas coisas, o coxo é aquele cuja paralisia não lhe impede de andar. Ele tem uma fraqueza na perna, mas ele manca, mas consegue se deslocar com dificuldade, apoiado em muleta, apoiado ali em alguma outra coisa, mas consegue se deslocar. Já o paralítico não, ele é uma pessoa cujos membros que o permitiriam sua locomoção estão completamente paralisados. e ele já não consegue andar. Era neste cenário de dificuldade extrema que estava o personagem da nossa história, aquele homem cujo nome não foi permitido registrar-se na Bíblia, não tivemos esse privilégio de saber o nome daquele homem, como outros já tiveram, mas aquele homem foi descrito como alguém que era paralítico e ele estava naquela condição há 38 anos. Meus irmãos, meu amigo que me ouve, minha amiga que me ouve, é muito tempo. 38 anos naquele estado, aquele homem com certeza já havia se conformado com o estado que vivia, embora nutrisse no coração uma esperança de encontrar socorro naquelas águas que, quando agitadas, diz ele, teria o poder de curar. Aquele homem passou 38 anos. Eu imagino a dificuldade da vida. Não sabemos exatamente a idade dele, se a sua paralisia decorreu de um acidente, se ele já nasceu assim. O texto não nos dá detalhes, mas nos mostra um homem absolutamente incapaz. Um homem que sofreu as dificuldades, as limitações daquela situação de paralisia que lhe afetava. Eu penso que aquele homem estava ali numa expectativa, ele mesmo descreve, ele ficava ali naquele tanque na expectativa de vivenciar o movimento das águas. E a dificuldade que ele tinha em se deslocar o impedia de receber a bênção, porque haviam outros doentes que, embora cegos ou mancos, mas a capacidade de se locomover lhes oferecia uma vantagem. Então, eventualmente, quando aquela água se movia, aquela pessoa então corria para lá e chegava primeiro do que aquele paralítico. Ele diz no depoimento dele que 38 anos ele tentou. 38 anos ele estava vivendo aquela doença e ali às margens daquele tanque, ele disse em dado momento que não tinha ninguém, ninguém que o ajudasse. Ele não conseguia ninguém que estivesse ali vivendo ao lado dele, esperando a expectativa das águas se moverem para ajudá-lo na sua caminhada. Este homem é o retrato de muitos de nós, de muitas pessoas que hoje também vivem problemas e dificuldades e não há quem os ajude. Não há uma mão amiga que ampare, que venha realmente a fazer diferença. Aquele homem sentia no coração este abandono. Provavelmente a família não deu mais suporte a ele. Se ele em algum momento foi casado, aquilo parece ter também se finalizado. De alguma forma, nem mesmo uma eventual esposa estava ali ou um filho estava ali. O cenário mostra um homem com muitas desvantagens. Meu amigo, às vezes é como estamos. Problemas que são maiores do que nós, que não podemos resolver, problemas que não podemos tratar. Ficamos dependendo de ajuda que nunca chega, estamos dependendo de uma ação humana que nunca chega, e isso causa dor, causa desespero, causa uma insegurança muito grande, porque você fica na expectativa de que em tal momento alguém vem me ajudar, a tal momento algo vai acontecer, parece que nada acontece, nada sai do lugar, e você fica como aquele paralítico de 38 anos ali, jogado nas margens de um tanque, buscando uma esperança que não sabe se pode alcançar. Mas é diferente quando Jesus nos encontra, quando Jesus chega até nós. Eu acho que de tantas pessoas que estavam ali, naquele lugar, a história daquele homem era mais dolorida. Eu penso que aquele homem vivia ali, talvez até clamando a Deus que lhe desse uma oportunidade, que ele lhe trouxesse um socorro. O texto nos permite uma certa liberdade de pensar no que poderia estar no coração daquele homem. Além da mágoa, além da desesperança, que ele sofria por não ter ninguém para ajudá-lo, por estar ali desamparado, nós podemos pensar que aquele homem talvez tirasse grande parte do seu tempo para clamar ao Deus de Israel, a quem ele temia. Senhor, me livra. Senhor, me ajuda. Me ajuda a estar curado desta doença. Quem sabe aquele homem clamava a Deus, como ouvimos Paulo ensinar aos filipenses. Agora há pouco mencionei Filipenses 4, 6 e 7, onde a Bíblia nos ensina a orar e a apresentar a Deus toda a nossa causa, porque quando oramos a Deus e apresentamos a Ele as nossas necessidades, o Senhor nos envia provisão e livramento. Foi o que aquele homem talvez fez durante muito tempo. Ele estava ali orando: Senhor, me envia um socorro, me ajuda a entrar neste tanque, manda alguém para me socorrer, para me ajudar. Quando eu penso nessas dificuldades da nossa vida, me lembro muito das palavras de Jeremias, quando ele falava no seu livro, no capítulo de número 17, ele sempre dizia, e nesse texto ele expressa claramente o seu pensamento, ele dizia assim: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Jeremias 17, 5. Jeremias diz que os homens que confiam nos homens, que esperam dos homens, no versículo 6 ele diz: será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Assim era o coração daquele paralítico. Ele dá testemunho de como ele era sentido, porque não havia ninguém que pudesse ajudá-lo. Mas o próprio Jeremias, também no capítulo 17, ainda no versículo 7, ele já mostra o contrário, ele dá o contraponto disso. Ele diz: bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Meu amigo, se você confiar no Senhor, se você entregar para o Senhor e colocar nele a sua esperança, Jeremias diz para você: você é como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em direção ao ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as folhas permanecem verdes, no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto. Sabe o que é isso? É o homem que confia no Senhor. Aquele paralítico ainda não tinha tido a oportunidade de se encontrar com aquele que podia de fato mudar sua história. Ele confiava em lendas humanas, ele confiava no que a multidão dizia, mas não colocava fé naquele que de fato poderia resolver. Não é tudo que o homem aponta que nós podemos achar que funciona. Quantos estão aí com a sua vida muitas vezes prejudicada, porque ficam sempre esperando no socorro humano, quando na verdade Jesus está perto para te socorrer, para te abençoar, para te ajudar. Foi o que aconteceu com aquele paralítico. Quando Jesus chegou naquele lugar e olhou aquela multidão, ele foi direto àquele paralítico. E eu gosto de pensar que aquele homem orava. Eu penso que aquele homem clamava a Deus por um socorro. Porque de tantos doentes, foi a ele que Jesus se dirigiu. Somente a ele. Naquela ocasião, Jesus foi para aquele tanque para encontrar aquele homem. Aí você pergunta: como pode? Eu acho que foi resposta de oração. Eu acho que aquele homem desistiu de tanto esperar nas águas, de tanto esperar naquilo que os homens diziam ser o certo. Quem sabe aquele homem cansou de esperar a ajuda de alguém e começou a clamar por aquele que poderia livrar, clamar ao Deus vivo. E o Senhor então vai ao encontro daquele homem, 38 anos. Aí Jesus chega até ele, vendo deitado. Jesus sabia que estava assim há muito tempo. Jesus conhecia no coração, ele teve a revelação do que era a vida daquele homem. E o Senhor se aproxima dele e pergunta de uma forma direta, absolutamente direta: você quer ser curado? A pergunta talvez soou para ele como mais uma narrativa, igual que a multidão tinha. Ele pensava como a multidão. Ele acreditava como a multidão. Ele estava com a sua esperança inicialmente naquilo que também a multidão esperava, o movimento das águas. Aí ele disse ao Senhor: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e quando eu tento chegar, outro vai primeiro que eu, outro consegue chegar primeiro do que eu. Eu imagino que aquele homem não tinha, não era um homem que desistiu de lutar, ele buscava lutar, ele buscava o amparo para si. Porém, nós vemos ali que nada podia socorrê-lo. Então, quando aquele homem diz aquilo para Jesus com o coração doído, Jesus lhe responde diretamente. Assim como antes havia diretamente lhe dito: você quer ser curado? E aquele homem expressa toda a amargura da sua alma, toda a decepção com os amigos que não vinham, toda a expectativa colocada dentro daquela água. E ali ele responde daquela forma a Jesus, e Jesus olha para ele, olha nos olhos dele e diz: não, levante-se, pegue o seu leito e ande. Veja o que acontece, a palavra de Jesus direta. Aquela palavra trouxe cura, aquela palavra trouxe vida, aquela palavra trouxe restauração, aquela palavra trouxe uma oportunidade, aquela palavra trouxe uma mudança para aquele homem paralítico. Veja o que diz o versículo 9: imediatamente o homem se viu curado. Às vezes eu fico pensando no privilégio que as pessoas que estavam ali ao redor tiveram, porque aquele homem paralítico, eu penso que ele tinha músculos atrofiados, as articulações deformadas, os pés deformados. Ele tinha toda uma condição de ressecamento dos seus membros que o impediam de andar. Mas imediatamente aquele homem vê suas juntas voltarem para o lugar, seus pés se alinharem ali com os ossos da perna. Aquele homem vê músculos crescerem, e aquilo que antes era só pele e osso, agora estava com músculos funcionando. Ele olha aquilo diante dele imediatamente, instantaneamente, mediante a palavra do Senhor. Aquele homem vê aquelas pernas voltando a ter vida, voltando a ter força, voltando a ter movimento. Aquele homem se põe de pé, maravilhado. Talvez aquele homem tivesse sem palavras para expressar aquilo que agora ele vivia. E aí ele levanta como Jesus lhe ordena, pega o leito e anda. Eu quero dizer a você, meu amigo, Jesus pode fazer por você o que ninguém mais pode. Não fique esperando, não fique aguardando na solução humana. Vá buscar o Senhor, vá clamar ao Senhor. Espere o socorro que vem do Senhor, porque aquele paralítico foi abençoado no momento em que Jesus lhe deu aquela palavra, e então ele foi completamente restaurado. Aquele homem de imediato levanta do lugar que estava, pega aquela maca onde ele vivia, jogado ali naquele chão, e sai carregando o leito, glorificando a Deus. Aquele homem imediatamente passou a andar, foi curado, foi restaurado, e agora levava o leito. Mas sempre tem aqueles que são absolutamente materialistas. Aquele homem, enquanto caminhava, como era sábado, a lei dos judeus naquela época, dos fariseus, sobrecarregava muitas pessoas de várias coisas que eles inventaram. Uma delas era que o cidadão não podia nem carregar a maca que ele tinha, porque havia ali muitas restrições cerimoniais dos judeus. E alguém olha carregando a maca e pergunta: você sabe que hoje é sábado? Não, tu não pode carregar a maca? Mas aquele homem responde: o homem que me curou, ele me mandou levar a maca. E mais tarde Jesus encontra aquele homem no templo, que ficava bem do lado do tanque. E o homem estava ali com certeza adorando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela vitória. Aí Jesus disse para ele: olha, não peques mais, para não te suceder uma coisa pior. Procura andar na presença de Deus, andar corretamente, é o que muitos não fazem. Irmão, tem muita gente que recebe a bênção de Deus e joga fora. E só naquele momento, depois não quer mais saber de Deus. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo: se achegue ao Senhor, busque ao Senhor, porque Jesus tem uma bênção para você. Assim como aquele homem foi restaurado da sua paralisia e agora podia andar, trabalhar, glorificar a Deus, viver a sua vida de maneira plena, porque confiou no Senhor, você também pode. Abre o teu coração, entrega a tua vida a Cristo, deixa Ele agir em teu favor e você verá a grande bênção que Deus vai fazer por você. Que Deus abençoe seu final de semana, que Deus abençoe esse feriado. Não deixe de estar na igreja, amanhã é dia de culto, pela manhã, pela noite. Procure uma igreja evangélica aí próximo de você. Vá na Assembleia de Deus mais perto da sua casa, ouça a palavra do Senhor. Deixe Deus agir na sua vida. E se você estiver aqui pela capital, por São Luís, venha nos visitar. Assembleia de Deus Esperança, na Ponta do Farol, logo depois da ABB, do lado do posto BR, ali da Avenida dos Holandeses, muito fácil de achar. Venha cultuar conosco. Acesse nosso site www.adesperança.com.br e saiba ali as novidades e as nossas programações. Com certeza, Deus abençoará você grandemente. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pelo ouvinte, obrigado pela vida desta pessoa que hoje tirou este tempo para ouvir a Tua palavra. Abençoa todos nós, nos dá um final de semana abençoado, que a Tua graça seja sempre sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada ouvinte. Que esta palavra, Senhor, permaneça no nosso coração e por ela sejamos abençoados e vitoriosos. Te agradecemos por tudo, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você.